Pensamento Crítico, com Augusto Teixeira.
Augusto Teixeira, boa tarde para você.
Olá, Caio. Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Vamos falar agora de política nacional, né? A gente estava acompanhando agora há pouco a política aqui no nosso estado, e me parece que o presidente Lula está com mais uma tarefa difícil nas mãos, né? Ele estava ali num jogo, a gente pode até fazer essa analogia, o jogo de xadrez dos ministérios, que peça ia tirar, que peça ia colocar, para onde ia, e parece que solucionado, pelo menos parcialmente, esse jogo, está entrando agora em outro, que é a indicação do novo PGR, Procurador-Geral da República, e do ministro do STF. São tantos, como é que posso dizer, tantos lados ou tantas casas e peças que ele pode usar e para onde ir, que acaba, qualquer passo pode ser também um revés para ele, não é isso?
Sem dúvida, Caio, sem dúvida. E é fundamental lembrar o impacto que teve na militância petista e naqueles que apoiam o governo de forma mais geral, a indicação do atual ministro do Supremo, Zanin, especialmente em virtude de algumas votações dele que colocaram bastante desgosto em setores mais progressistas da sociedade. E isto, em grande medida, foi refletido como sendo, entre aspas, uma quebra de expectativa em relação a Lula e em relação àquele quadro visto, simbólico, do dia da posse do Lula, em que ele sobe a rampa do Planalto com um homem, com crianças, com representantes dos mais distintos dos setores da sociedade, que em geral são ofuscados pela perspectiva mais conservadora. E nesse sentido, essa atual janela em que o Lula irá apontar o novo ministro do Supremo, a substituir a ministra Rosa Weber, mas também o novo PGR, é um momento de tensionamento entre setores da militância que querem ver nestes cargos mulheres, negros, representantes de minorias relevantes na sociedade brasileira, que são pautas legítimas, que buscam espaços de poder no sentido de permitir com que as suas agendas tenham lugar e voz, mas, por outro lado, o Lula é enfrentado com um desafio que ele não esqueceu, que foi aquele do empoderamento de setores específicos de burocracias do Estado, especialmente burocracias politicamente orientadas no Ministério Público Federal, por exemplo, quando que aquele grupo que vai liberar a Lava Jato com o ex-juiz Sérgio Moro vão ter uma ação política protagônica durante anos na nossa República, estando aí num contexto de forte desagregação do sistema político brasileiro nos últimos tempos. E é nesse sentido que o Lula tende ou tenderá a priorizar muito mais o jogo de poder frio, como ele mesmo falou, sem olhar para gênero ou cor, do que necessariamente pautas de caráter identitário, que sim, são importantes, mas desfazer aquilo que Lula considera como legado lavajatista é ainda mais urgente na sua perspectiva. Por isso que existe uma elevada possibilidade de termos um homem branco, hétero, assumindo tanto um cargo como ministro do Supremo, como um cargo de Procurador-Geral da República. E isso, obviamente, é uma escolha política num contexto de luta desigual em que o governo ainda se vê bastante fragilizado em um contexto muito difícil, Caio.
Pois é, eu vi muitas discussões, né, do risco de se trazer alguém até do próprio PT, ou de trazer alguém que pudesse ser esse antagonismo ali dentro do Supremo ao Alexandre de Moraes, para que ele não ficasse tão poderoso. Também formas de agradar setores mais conservadores. São muitos fatores que estão entrando em jogo, mas que têm desagradado essas escolhas, desde a troca ali dos ministérios, tem desagradado, né, Augusto? Não tem como negar que, pelo menos, a militância do PT e esses setores mais à esquerda têm ficado muito decepcionados com as decisões e escolhas do presidente.
Sem dúvida, Caio. Agora, é algo calculado por parte de Lula e do seu ciclo íntimo. Isto porque o governo entende que, apesar do PT ter ressuscitado politicamente no parlamento após a debacle de 2016, a circunstância de governo e de governança não é boa. Não é à toa que essa última mini-reforma ministerial foi muito deletéria na perspectiva simbólica, dado que retira de cargos de ministra uma profissional, um atleta, uma mulher, para dar um cargo a uma pessoa do Centrão, e retira um aliado importantíssimo do PSB, ex-governador de São Paulo, para dar a outro novo aliado do Centrão, que há meses atrás apoiava Bolsonaro. Ou seja, tudo isso reflete que o governo tem consciência de que, não obstante tenha vencido as eleições no ano passado, não obstante esteja conseguindo colocar adiante as suas pautas, essencialmente no campo econômico, é um governo frágil, é um governo que não pode se dar ao luxo de abrir flancos, nesse sentido, de permitir com que certos interesses de parte da militância ganhem primazia diante a um contexto de difícil barganha política. Agora, é importante entender o seguinte, Caio. Por exemplo, na perspectiva da indicação do novo PGR, o Lula possivelmente não irá levar em conta, como Bolsonaro também não fez, a lista da Associação Nacional do Ministério Público, por exemplo. Isto porque não apenas dará um recado simbólico, retirando o poder simbólico daquela associação, mostrando que o presidente, que constitucionalmente não precisa seguir a lista, não fará, e indicará possivelmente alguém para soterrar o legado lavajatista, que ainda existe, possivelmente, no setor daquela burocracia. E no tocante ao Supremo, a dimensão de confiança política em relação a pautas, agendas e potenciais votações será fundamental, independente do perfil de gênero ou cor daquele que irá ser indicado. Isto porque o Lula entende que o Supremo ganhou uma primazia gigantesca nos últimos anos e que ele é, muitas das vezes, o fiel da balança. O que, inclusive, é possível dizer, Caio, que o Supremo acaba virando protagonista do próprio enfraquecimento da PGR, na perspectiva de que a luta entre Alexandre de Moraes e o Supremo versus Augusto Aras muito enfraqueceu a figura do Procurador-Geral da República em uma conjuntura que Lula entende e buscará tomar proveito do fato de que essas instituições, não obstante jurídicas, têm um perfil político inerente àquilo que elas tocam, Caio.
É isso, Augusto Teixeira, muito obrigado pela sua participação, ótima semana para você.
Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, uma excelente semana a todos.